em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste dia 28 de junho de 2022, terça-feira, hoje aqui na capital americana, 27 graus centígrados, está calorzito. Ao microfone está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. E como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. NATO reúne em Madrid para debater a intensificação da ajuda militar à Ucrânia. Sobe para 50 o número de imigrantes ilegais encontrados mortos dentro de um caminhão no estado americano do Texas. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada à Angola. Começamos com os headlines. Começou o julgamento de Pedro Lussati da Casa Militar da Presidência.
Requeremos a requisição dos anteriores ministros das Finanças, bem como a atual, e também a comparência do venerando juiz-presidente do Conselho do Tribunal de Contas.
Aumento do preço do petróleo beneficia a Angola, que está a acelerar o pagamento da sua dívida à China.
A companhia de investigação de mercados Red Intelligence diz que a dívida angolana a credores chineses caiu 351 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano para 21.400 milhões.
A proteção das pescas em Angola vai também estar em foco com duas reportagens. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América em português. Mas para já vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje ter sublinhado a necessidade do seu país receber um poderoso sistema de defesa antiaéreo para impedir o que chamou de ataques terroristas russos. Zelensky falou pelo telefone com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, antes da reunião deste órgão de defesa ocidental em Madrid. Stoltenberg disse depois do telefonema que na cimeira a NATO vai decidir sobre medidas para intensificar o apoio imediato e a longo prazo à Ucrânia. O secretário-geral confirmou que a NATO vai aumentar de 40 mil para 300 mil a sua força de alerta. Entretanto, equipas de salvamento continuam a tentar encontrar vítimas de um ataque de mísseis contra um centro comercial ontem, em que morreram pelo menos 18 pessoas. 36 outras estão dadas como desaparecidas. O presidente ucraniano disse que o ataque a esse centro comercial na cidade de Kremenchuk foi um ataque deliberado. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que o mundo está horrorizado com o que descreveu de uma atrocidade. Um porta-voz da ONU descreveu o bombardeamento do centro comercial como um ato deplorável. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se hoje a pedido da Ucrânia para discutir o ataque. A Rússia negou ter atacado o centro comercial, afirmando que atingiu um depósito de armas e que explosões das munições tinham causado o incêndio no complexo comercial. Hoje registaram-se novos bombardeamentos na segunda maior cidade do país, Kharkiv. As autoridades disseram que foram atingidos vários edifícios civis. O Departamento de Tesouro americano anunciou hoje novas sanções que proíbem a importação de ouro russo e abrangem a companhia de equipamento de defesa Rostec e vários bancos. Autoridades no estado americano do Texas disseram que 46 pessoas foram encontradas mortas no interior e perto de um caminhão e 16 outras foram levadas para hospitais numa tentativa de contrabando de imigrantes ilegais para os Estados Unidos. O número de mortes ascende agora a 50. 22 mexicanos, 7 guatemaltecos e 2 hondurenhos já foram identificados. Há 3 pessoas detidas, desconhecendo se estão ligadas ao incidente. Está em curso uma investigação federal. Este último incidente está entre as tragédias mais mortíferas envolvendo a imigração ilegal. 10 imigrantes morreram em 2017, depois de terem ficado presos dentro de um caminhão que estava estacionado em Santo António. Em 2003, 19 imigrantes foram encontrados mortos num caminhão a sudoeste dessa cidade. Pelo menos 51 presos morreram num incêndio que eclodiu durante uma revolta numa prisão da cidade de Tuluá, no sudoeste da Colômbia. O diretor do Serviço Nacional de Prisões, Tito Castellanos, disse que os presos tinham incendiado colchões e que a maior parte das vítimas tinham morrido de asfixiação por fumo. 24 presos foram hospitalizados. Os dirigentes das duas legislaturas rivais da Líbia reuniram-se hoje em Genebra, na Suíça, para negociações que visam restaurar o processo eleitoral liderado pela NATO, que entrou em colapso em dezembro. A ONU disse que as negociações se estão a centrar na elaboração de um parâmetro constitucional para a realização das eleições. O critério para as eleições presidenciais e candidaturas foram um ponto de contenção e discórdia em prévias negociações. No Malawi, um padre católico foi condenado a 30 anos de prisão e várias outras pessoas a prisão perpétua pelo assassinato em 2018 de um albino. Um dos condenados era o irmão da vítima, que desapareceu da sua aldeia e cujo corpo desmembrado foi mais tarde encontrado. Os condenados foram acusados de assassinato e de tráfico de órgãos humanos. A primeira-ministra do governo regional da Escócia, Nicola Sturgeon, anunciou planos para a realização de um referendo sobre a independência do país em outubro do próximo ano. Ela disse que ia escrever ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para a autorização para realizar o referendo, mas que planos já começaram a ser implementados. Em 2014, o eleitorado escocês rejeitou a independência. O gabinete do primeiro-ministro britânico disse que não considera oportuna a realização de um novo referendo, mas que está a analisar a decisão do governo escocês. No Paquistão, três membros de uma equipa de vacinação contra a pólio foram assassinados a tiro por atacantes desconhecidos. O ataque ocorreu durante uma campanha de vacinação porta a porta no estado do Waziristão do Norte, uma zona turbulenta perto da fronteira com o Afeganistão. As vítimas são um trabalhador do Departamento de Saúde e dois polícias que escoltavam a equipa de vacinação. A pólio paralisou este ano já 11 crianças naquela zona, o maior número de casos em todo o mundo.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E nesta terça-feira, 28 de junho de 2022, vamos então aqui às reportagens de Angola, uma emissão que tem como engenheiro de som Rob McLean. Vamos então começar com o caso Lusati, julgamento de um dos mais mediáticos casos dos últimos anos em Angola, por envolver um antigo funcionário da Presidência da República, que obrigou a uma limpeza na Casa Militar, na Cidade Alta, custando o posto ao Ministro de Estado Pedro Sebastião, um dos mais próximos do Presidente João Lourenço. Os advogados querem a presença agora dos ministros das Finanças e mais, Coque Mukuta.
Até ao fecho da nossa reportagem, no final da tarde desta terça-feira, o Tribunal de Comarca de Luanda discutia apenas questões prévias do julgamento, dando palavras para os mais de 30 advogados que defendem os réus e os procuradores que, no entender do juiz da causa, Andrade da Silva, não devem ser fotografados, filmados, nem captado o som. O advogado de defesa, Osvaldo Carlos...
E porque até as audiências são públicas, as provas já foram todas colhidas, não faz sentido nenhum, nem na perspectiva jurídico-legal, muito menos na perspectiva da pessoa humana, mantê-los presos. As questões prévias eu requeri que, atendendo os vícios que foram cometendo na instrução preparatória e no ato de investigação feita pelo Ministério Público, requeremos a requisição dos anteriores ministros das Finanças, bem como atual, e também a comparência do venerando juiz-presidente do Conselho do Tribunal de Contas, o atual e anterior, a fim de a gente efetivamente perceber se houve ou não o desfalque patrimonial na esfera do Estado, conforme o Ministério Público intencionalmente produziu provas contra os arguidos com fundamento em desvios de fundo público. A intenção é, se efetivamente há separação de poderes, o Presidente da República não pode se pronunciar em circunstância alguma sobre matérias jurídicas. Não pode. É titular do Poder Executivo, respeitamos, mas deixa para a Justiça aquilo que efetivamente é o papel da Justiça. Eu acho particularmente que um erro. Acho que é um erro.
Coque Mukuta, Luanda.
Este é um caso que nós vamos continuar a seguir. Continuando a falar de Angola, que está a acelerar o pagamento da sua dívida de mais de 20 mil milhões de dólares à China, beneficiando de um aumento do preço do petróleo. Com efeito, os rendimentos da venda do petróleo aumentaram 700 milhões de dólares no espaço de um mês, João Santa Rita.
Com efeito, segundo esse diário, os rendimentos aumentaram de 1.400 milhões em abril para 2.100 milhões de dólares em maio, permitindo assim ao governo angolano intensificar o pagamento da sua dívida à China. A recordar que em junho de 2020, Angola e a China tinham acordado numa moratória para o pagamento da dívida angolana, que ascende a cerca de 22 mil milhões de dólares, e a subida dos preços de petróleo permitiu à Angola reiniciar esse pagamento 18 meses antes da moratória expirar no próximo ano. Segundo o jornal, parte do acordo de Angola com os credores chineses previa o recomeço dos pagamentos se o preço do petróleo subisse acima dos 60 dólares o barril, o que tem sido a norma desde junho do ano passado. Está atualmente a mais de 100 dólares o barril. Esse acordo envolvia o Banco de Desenvolvimento da China e o Banco Comercial e Industrial da China. A dívida ao Banco de Desenvolvimento é estimada em 13.500 milhões de dólares. A Companhia de Investigação de Mercados Red Intelligence diz que a dívida angolana a credores chineses caiu 351 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano para 21.400 milhões, depois de se ter mantido a rondar os 22 mil milhões de dólares nos últimos dois anos. Um analista da Red Intelligence, Mark Bolund, é citado pelo jornal como tendo dito que o pagamento das dívidas angolanas, e citamos, provavelmente acelerou ainda mais no segundo trimestre deste ano. O aceleramento do pagamento dessas dívidas significa que Angola está a poupar juros na sua dívida aos bancos chineses. O pagamento das dívidas está também a ser mais facilitado pela valorização do kwanza. O artigo revela que entre 2000 e 2020, Angola recebeu empréstimos totalizando 42.600 milhões de dólares, um terço dos empréstimos feitos pela China a países africanos nesse período. Os credores chineses são atualmente 54% das obrigações de dívida de Angola para este ano.
Como noticiamos, o presidente João Lourenço esteve em Lisboa, onde falou na Conferência Internacional sobre os Oceanos. João Lourenço defendeu ali a necessidade de se implementar novos paradigmas de exploração sustentável dos imensos recursos que os oceanos colocam à disposição, procurando explorar de forma cada vez mais sustentável e preservar para as gerações vindouras. Em Angola temos reações a esse discurso e vamos começar em Luanda, onde está o Venâncio Rodrigues.
No seu discurso, João Lourenço defendeu a exploração regrada dos recursos marinhos e o combate à pesca ilegal para assegurar o futuro sustentável das novas gerações. O estadista angolano que apontou para a necessidade de os Estados definirem regras para a sustentabilidade dos oceanos e, subsequentemente, a garantia da preservação e proteção do ambiente marinho. Em Luanda, o ambientalista José Silva diz, entretanto, que para que o país cumpra este desiderato, precisa de tomar medidas sérias que possam conciliar o casamento entre o discurso e as ações práticas.
Para além do maior investimento na indústria petrolífera, para evitar acidentes, para controlar a atividade e, se calhar, não avançar com a exploração em determinadas zonas, para além da fiscalização da pesca ilegal, a questão da gestão dos resíduos para não serem depositados no alto mar, maior fiscalização dos nossos mares, também é necessário, por exemplo, que sejam criadas áreas de conservação marinha. Nós não temos em Angola, podíamos criar essas zonas que seriam de conservação, que seriam de proteção dos ecossistemas. Já estamos a falar, por exemplo, da zona da Corrente-Fria de Benguela, da Bacia do Namibe, né? Até porque são zonas onde existe um enorme potencial pescatório e deviam ser criadas áreas de conservação marinha. Né? Mas não temos ainda medidas sérias que realmente funcionam. Precisam conter o uso excessivo do plástico comum.
O também ambientalista Bernardo Castro considera por seu turno que o discurso político do presidente de Angola tem sido contrário às práticas e às estratégias em matéria de governação climática do país.
A orientação política, digamos assim, do país é essencialmente economicista. Nós tivemos um elevado índice de insegurança de posse em várias partes do país, sobretudo em território das comunidades tradicionais, porque o foco é exatamente explorar os recursos naturais e não existem instrumentos exatamente que nos possam garantir o uso racional e sustentável desse recurso. Então, nós temos uma luta enorme agora para a transição energética.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada, Venâncio. Enquanto o presidente angolano João Lourenço discursava em Lisboa, na segunda-feira, na Cimeira dos Oceanos, a estratégia para o combate à pesca ilegal em Luanda, a capital, eram apresentados 5 cidadãos detidos por uso de explosivos na captura do peixe. O uso de explosivos e a pesca de arrasto são vistos por especialistas como um perigo para o futuro das pescas em Angola. Em Benguela, João Marques começou por falar com um agente da pesca que acompanha os desenrolados acontecimentos e que pediu o anonimato.
Aquilo mata a fauna toda, a vida marítima que está ali nas pedras, nas rochas, aquilo abala tudo. Aquilo é dinamite, é explosivo. Eles mandam, aquilo faz a explosão lá de baixo. E tudo que é órgãos vivos mata tudo. As crias, tudo, mata tudo que está lá. Uns ficam atordoados, mediante a distância, não é? E outros morrem mesmo com a detonação. O que vai causar é a morte da nossa fauna marítima, nas costas. Isso depois tem uma proporção muito, muito elevada, porque isso é uma cadeia alimentar, é um ciclo, desde o maior até o mais pequenino. E acabando com tudo que existe ali, os outros predadores que vêm à costa deixam de vir porque já não têm alimento.
Já com alguns estados que vão banindo a pesca por arrasto, a comunidade de países de língua portuguesa, de que Angola é presidente, foi usada por João Lourenço para defender inclusão em nome de uma pesca sustentável. Algo que, na ótica do ambientalista João Boaio, que abordou igualmente o uso dos explosivos na costa angolana, não será possível sem rigor na fiscalização.
Apesar de nós termos essa grande capacidade natural, os dados estatísticos mostram que a população de espécies de peixes, cada ano que passa, tende a diminuir. E quem é o responsável? O tipo de técnica que é aplicada para as pescas. No caso, aquela, a pesca excessiva, o uso de explosivo. Depois, quase que não se tem em conta aquilo que é a biodiversidade ou o equilíbrio das espécies. Daí aquela minha preocupação é, isso de estarmos a consumir também acabamos por incentivar. É um problema global e, sobretudo, é um problema mais e bem visível cá nas nossas regiões, porque quase que não há fiscalização.
Na capital portuguesa, o presidente João Lourenço reforçou a importância de uma plataforma de cooperação para a promoção da pesca sustentável e combate à pesca ilegal, não declarada e regulamentada a nível da CPLP. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Acontecem todos os anos eleitorais em Angola, por esta altura, uma disputa frenética para se conseguir ter um nome na lista, a que dá acesso a entrar para a Assembleia Nacional e ser-se deputado. A forma de lá chegar é única, através das listas dos partidos políticos que concorrem às eleições, mas afinal, por que razão dessa apetência para se conseguir um lugar ou ainda, quem já se encontra lá, permanecer? A Voz da América foi ouvir quem está dentro e fora da Assembleia e especialistas sobre as motivações. Manuel José.
Recentemente observou-se algumas polémicas pelo facto da UNITA ter incluído na sua lista alguns membros de fora das fileiras do partido, como é o caso, por exemplo, do jovem Revu Hitler Samusuco.
Pessoas têm que adular os presidentes ou a direção para ter o nome na lista em todos os partidos. E se nós tivéssemos um sistema de lista aberta, 90% das pessoas que são deputados não seriam deputados.
Leonel Gomes é deputado sem vínculo partidário. Entrou pela lista da Casa CE e para este pleito está na lista da UNITA.
E deixemos de lutar por mesquinhenses como eu não estou na lista, porque não estou na lista, agora vou fazer confusão, porque não sei o quê, etc, etc. É muito mal. Ainda que as tais listas pudessem permitir a entrada de muito mais gente, não caberia para todo mundo.
O professor Paulo de Carvalho pertence à bancada parlamentar do MPLA. O também sociólogo explica em razões repartidas em três que servem de motivação para se chegar a deputado. A primeira é a do militante de um partido que quer seguir uma carreira. O segundo motivo é o da convicção de querer contribuir para a melhoria de algo. E um terceiro motivo, os que pretendem melhorar a sua própria condição individual.
O que mais ocorre é o primeiro caso. O terceiro também ocorre com alguma frequência, mas as pessoas normalmente não assumem esse facto.
Mas ocorre também.
Makuta Nkondo é deputado e quebra esta barreira.
assumindo que 99 dos deputados atuais não entrariam no Parlamento. Muitos de nós, nem nas nossas próprias casas, seríamos eleitos. E apanhamos sempre boleia nas listas, não há convicção política nenhuma. Nós vamos lá para o material, para o enriquecimento, para ter bons carros, bom salário, boa casa, fama de deputado.
O jurista Pedro Capracata é da opinião que em Angola...
Entrar na Assembleia, onde não tem sofrimento, não tem nada. Eu até digo para isso. Há pessoas mais velhas do que eu. Por que querem ficar lá? Por causa dos benefícios materiais e a tal impunidade, benefícios políticos.
A Assembleia Nacional é composta de 220 deputados, sendo 130 para o ciclo nacional e 90 para o ciclo provincial, de 5 eleitores por cada uma das 18 províncias do país. Os eleitores da diáspora fazem parte do ciclo nacional. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E aqui no estúdio está a Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu, o nosso engenheiro de som, Rob McLean. Organizações da sociedade civil podem ter um papel importante nas eleições em Angola, particularmente no incentivo aos eleitores para irem votar. O Teodoro Albano diz que na Huila, ativistas e analistas locais dizem que estas organizações perderam a vitalidade de outrora.
O académico Oliveira Miguel, a estratégia de silenciamento de algumas vozes críticas ao modelo de governação é uma realidade que se volta a registrar em Angola. Para o também analista político, neste sentido, houve um afrouxar da sociedade civil.
As manobras, né, utilizadas pelo próprio partido no poder, mas no sentido de cooptar membros da sociedade civil e silenciar, praticamente hoje voltam à ribalta, né? E neste sentido faz com que, de certa forma, as grandes lideranças vinculadas à sociedade civil acabem por entrar para um processo de inércia, como se já não tivessem ação e não tivessem algum tipo de posicionamento mais concreto.
Para o académico e ativista social Bernardo Peso, perante as promessas dos partidos políticos, muitas delas irrealizáveis em época de eleições, a sociedade civil, que devia estar nesta altura fragilizada, podia desempenhar um papel de equilíbrio junto dos eleitores.
No contexto em que estamos, temos essa fragilidade. Então, vamos ouvir mais os partidos políticos que vão mais no sentido de puxar a brasa na sua sardinha, criar promessas e irrealizáveis, do que propriamente preparar o cidadão para cobrar a posterior aos políticos aquilo que se fez. Então tem que haver um outro ente, que é a sociedade civil, que tem que preparar o cidadão no sentido dele perceber que as eleições não é só um voto, é um contrato que se faz.
Entretanto, disposto a contribuir na mobilização do voto consciente, está o autodenominado Grupo da Sociedade Civil da Huila. Manuel Gomes é um dos membros do grupo.
Pretendemos com esses grupos, a nível dos bairros, consciencializar as pessoas de que têm de votar, sobretudo aquelas que já regularizaram a sua situação para o voto, que devem votar porque a abstenção não vai valer para ninguém. Deve-se ter escolha entre este ou aquele. A pessoa tem de escolher. Se está descontente com quem está, então pode escolher a alternância. Se não quiser a alternância, está contente com quem está, então pode manter. Nós vamos mobilizar as pessoas para o voto.
A Comissão Provincial Eleitoral da Huila lançou oficialmente, nesta segunda-feira, a campanha de educação cívica eleitoral. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A Voz da América, emissão vespertina em português, terça-feira, 28 de junho de 2022. Uma emissão que está a ser transmitida em onda curta, estamos também em onda média. Estamos ainda em FM com várias estações parceiras na Guiné-Bissau. Dentro em pouco teremos também connosco em sintonia, em FM, a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em Cabo Verde. Não esqueça, estamos também em FM em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Esperamos então que continue connosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, o África Agora tem como convidado o Dr. Marcolino Mouco. Se tiver alguma pergunta em especial para o Dr. Marcolino Mouco, pode-nos enviar em texto ou enviar em áudio ou também em vídeo através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Não esqueça, 1 de julho vamos ter connosco no África Agora o Dr. Marcolino Mouco. Junte-se a nós. A palanca negra gigante continua a correr o risco de extinção, mas os especialistas esperam que desde o último recenseamento os números possam ter aumentado. No Parque Nacional da Kangandala e na Reserva Natural Integral de Luando, na província de Malanje. A crónica é do Teodoro Albano.
Dados referentes à última campanha realizada em 2019, antes do surgimento da pandemia do novo coronavírus, indicavam que nas duas localidades existiam cerca de 300 exemplares. A caça furtiva, a aplicação de armadilhas e as queimadas são alguns dos perigos persistentes. Um membro da unidade técnica do Comitê de Prevenção da Palanca, engenheiro Pedro Vaz Pinto, interveio esta terça-feira no workshop sobre o estado atual de conservação da palanca negra gigante e a apresentação da campanha Demarcação e Captura 2022.
No Parque Nacional da Kangandala, nós tínhamos cerca de 80 animais em 2019. E eu espero que nós já tenhamos passado a barreira dos 100, mas sem ter os números concretos, eu não gosto isso é uma expectativa, não é um resultado. Na Reserva Natural Integral do Luando é semelhante também, tínhamos cerca de 200 animais, estimativa de 2019, quando fizemos um censo aéreo. Neste momento, provavelmente, temos também 200 ou pouco mais, né? É por isso que vamos fazer um censo aéreo agora nas próximas semanas.
A multinacional de petróleo e gás norte-americana ExxonMobil Angola investe há 13 anos milhões de dólares americanos para apoiar as iniciativas do governo angolano, que nas próximas semanas realiza a quinta operação de captura, censo e marcação do antílope. O diretor de Relações Públicas e Governamentais da Exxon, Armando Afonso, garante que a proteção do ecossistema é uma das prioridades do programa de responsabilidade social da empresa nos países onde opera.
A ExxonMobil já investiu mais de 2 milhões de dólares em atividades de conservação, prevenção e estudo da palanca negra gigante. Desde 2009, que o Programa de Conservação e Parceiros tem investido nas operações de captura, marcação e investigação como forma de garantir o rastreio remoto e a monitorização não só para uma melhor compreensão da biologia da espécie, mas também por razões de segurança, com o objetivo de manter essa espécie viva para as futuras gerações.
A inclusão do ecoturismo é uma das pretensões das autoridades administrativas de Malanje, que pretendem mostrar ao mundo o animal, apesar de continuar insegura no seu habitat, afirma o vice-governador para o setor técnico e infraestruturas, Angelino Kisonde.
É necessário melhorar a gestão dos parques. Com ações de reabilitação de infraestruturas, é também extremamente importante que se aumente a sensibilização das populações locais para educar, recrutar e formar novos guardiões do animal.
Isaías Torres Malandes para a Voz da América.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington nesta terça-feira, 28 de junho de 2022. Recordamos que nos nossos títulos referentes a Angola estivemos aqui a falar do caso Lussati e estivemos também a falar da questão dos oceanos. O presidente João Lourenço discursou ontem em Lisboa no primeiro dia da Cimeira das Nações Unidas sobre os oceanos, a defesa dos oceanos. Também de recordar que esta sexta-feira no África Angola vamos ter como convidado o Dr. Marcolino Mouco. Se tiver alguma pergunta em especial, algum comentário para o Dr. Marcolino Mouco, envie-nos através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América. 13h30 da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português, 28 de junho de 2022. Convosco está, na apresentação, Ana Guedes. A títulos da atualidade, países da NATO debatem em Madrid. Aumento da ajuda à Ucrânia, políticos rivais na Líbia reúnem-se na Suíça para negociar uma nova constituição para o país. Estudo revela porque os conflitos em Moçambique têm, na sua maioria, origem na região centro. Transmitimos em onda curta, estamos também em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com, onde pode acompanhar esta emissão em direto. Não esqueça, a Voz da América em português está também no Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube. Encontra-nos através de Voa Português. E se quiser comunicar connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp, o nosso número é +1 202-251-9466. A produção da emissão é do Mariano Bartolomeu. Na técnica temos Rob McLean. Mas antes das reportagens, vamos às notícias com João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje ter sublinhado a necessidade do seu país receber um poderoso sistema de defesa antiaéreo para impedir o que chamou de ataques terroristas russos. Zelensky falou pelo telefone com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, antes da reunião deste órgão de defesa ocidental em Madrid. Stoltenberg disse depois do telefonema que na cimeira a NATO vai decidir sobre medidas para intensificar o apoio imediato e a longo prazo à Ucrânia. O secretário-geral confirmou que a NATO vai aumentar de 40 mil para 300 mil a sua força de alerta. Entretanto, equipas de salvamento continuam a tentar encontrar vítimas de um ataque de mísseis contra um centro comercial ontem, em que morreram pelo menos 18 pessoas. 36 outras estão dadas como desaparecidas. O presidente ucraniano disse que o ataque a esse centro comercial, na cidade de Kremenchuk, foi um ataque deliberado. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que o mundo está horrorizado com o que descreveu de uma atrocidade. Um porta-voz da ONU descreveu o bombardeamento do centro comercial como um ato deplorável. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se hoje a pedido da Ucrânia para discutir o ataque. A Rússia negou ter atacado o centro comercial, afirmando que atingiu um depósito de armas e que explosões das munições tinham causado o incêndio no complexo comercial. Hoje registaram-se novos bombardeamentos na segunda maior cidade do país, Kharkiv. As autoridades disseram que foram atingidos vários edifícios civis. O Departamento de Tesouro americano anunciou hoje novas sanções que proíbem a importação de ouro russo e abrangem a companhia de equipamento de defesa Rostec e vários bancos. Autoridades no estado americano do Texas disseram que 46 pessoas foram encontradas mortas no interior e perto de um camião e 16 outras foram levadas para hospitais numa tentativa de contrabando de imigrantes ilegais para os Estados Unidos. O número de mortes ascende agora a 50. 22 mexicanos, 7 guatemaltecos e 2 hondureños já foram identificados. Há 3 pessoas detidas, desconhecendo se estão ligadas ao incidente. Está em curso uma investigação federal. Este último incidente está entre as tragédias mais mortíferas envolvendo a imigração ilegal. 10 imigrantes morreram em 2017, depois de terem ficado presos dentro de um camião que estava estacionado em Santo António. Em 2003, 19 imigrantes foram encontrados mortos num camião a sudoeste dessa cidade. Pelo menos 51 presos morreram num incêndio que eclodiu durante uma revolta numa prisão da cidade de Tuluá, no sudoeste da Colômbia. O diretor do Serviço Nacional de Prisões, Tito Castellanos, disse que os presos tinham incendiado colchões e que a maior parte das vítimas tinham morrido de asfixiação por fumo. 24 presos foram hospitalizados. Os dirigentes das duas legislaturas rivais da Líbia reuniram-se hoje em Genebra, na Suíça, para negociações que visam restaurar o processo eleitoral liderado pela NATO, que entrou em colapso em dezembro. A ONU disse que as negociações se estão a centrar na elaboração de um parâmetro constitucional para a realização das eleições. O critério para as eleições presidenciais e candidaturas foram um ponto de contenção e discórdia em prévias negociações. No Malawi, um padre católico foi condenado a 30 anos de prisão e várias outras pessoas a prisão perpétua pelo assassinato em 2018 de um albino. Um dos condenados era o irmão da vítima, que desapareceu da sua aldeia e cujo corpo desmembrado foi mais tarde encontrado. Os condenados foram acusados de assassinato e de tráfico de órgãos humanos.
E após esta volta pelo Mundo em Notícia, vamos a Moçambique, onde a pergunta por que a zona centro tem sido o epicentro de conflitos no país levou o Observatório da Terra a procurar respostas em livro. As respostas apontam para uma combinação de fatores históricos que ainda não foram ultrapassados, Alfredo Júnior.
Uma análise de mais de 30 conflitos em toda a África, a Ásia, Médio Oriente e América Latina revela que as crianças continuam a suportar o peso da guerra e são forçadas a suportar aquilo que se chama horrores indescritíveis. Os autores de um relatório sobre o assunto dizem que o número no relatório representa apenas uma fração das violações que se acredita terem ocorrido e não reflete a magnitude dos crimes cometidos contra crianças apanhadas em conflitos. Tasha Gil é a conselheira principal da UNICEF para a proteção da criança em situações de emergência. Ela diz que as crianças são vítimas de uma média espantosa de 71 violações graves verificadas todos os dias. Para ela, o relatório documenta o assassino e mutilação de mais de 104 mil crianças em conflito.
Entre 2016 e 2020, 82% de todas as mortes verificadas de crianças ocorreram em apenas 5 situações. Afeganistão, Israel, Estado da Palestina, Síria, Iêmen e Somália. É também importante notar que muitas crianças sofrem mais do que uma violação, aumentando a sua vulnerabilidade.
Jill observa que o rapto conduz frequentemente a outras violações, tal como o recrutamento e a violência sexual. O relatório verificou pelo menos 25.700 raptos de crianças pelas partes em conflito e mais de 93 mil crianças recrutadas como soldados por todas as partes em conflito. Além disso, o relatório diz que as crianças foram violadas, casadas à força e exploradas sexualmente, tendo pelo menos 14.200 crianças sido também sujeitas a outras formas de violência sexual. Jill chama a violência sexual contra as crianças a mais subreportada de todas as violações.
A violência sexual ocorre efetivamente contra crianças. É utilizada como uma tática de guerra. É um dos números reportados mais baixos devido à questão do acesso, mas também ao estigma e ao medo ligado à denúncia de conflitos em geral. As crianças são frequentemente utilizadas por muitas razões diferentes, que podem ser consideradas como alvos deliberados. O nosso pedido é que todas as partes cessem imediatamente e desistam de utilizar crianças em conflitos armados.
Ela observa que as crianças são recrutadas como soldados e muitas também são utilizadas pelas partes em conflito como carregadores, escravos sexuais e mensageiros, e diz que as violações têm de acabar. A UNICEF apela às partes em conflito e aos Estados para que cumpram as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional e dos direitos humanos e implementem medidas concretas para proteger as crianças. Os funcionários da agência afirmam ter tido êxito na prevenção de algumas violações contra crianças e na cessação de outras, envolvendo-se com os responsáveis por essas violações. Por exemplo, nas últimas duas décadas afirmam que pelo menos 170 mil crianças foram libertadas das mãos das Forças Armadas e de grupos armados.
E por vezes acontece, estivemos a falar de conflito, mas de crianças em conflito. Isto é um relatório da UNICEF em que se diz que foram cometidas mais de 266 mil violações contra crianças em conflitos armados entre os anos 2005 e 2020. E vamos agora sim, então, a Moçambique. Vamos saber quais são as respostas que nos foram dadas num trabalho feito pelo Observatório da Terra sobre porquê que o Zona Centro de Moçambique tem sido o epicentro de conflitos no país.
O menor acesso aos serviços básicos de processos de marginalização e da representatividade das elites locais no acesso ao poder e aos negócios está na origem de a Zona Centro ser o epicentro da conflitualidade no país.
O Estado moçambicano deveria entender as diversidades como património sociopolítico e cultural do país, procurar construir a unidade com base nessas identidades específicas e por isso chamo aquilo que se designa por Estado de várias nações, como existem muitos.
Para o académico José Castiano, é importante reduzir as desigualdades sociais para evitar o surgimento de novos conflitos naquela região.
O presente livro
vai a fundo na apresentação deste tipo de argumentos de causa relativamente ao conflito que opunha a Renamo às tropas governamentais. O principal argumento que os autores apontam é a prevalência das desigualdades sociais e económicas entre as zonas centro e sul. Embora surgidas no tempo colonial, o governo da Frelimo pós-independência não conseguira superar ou, por sua conta própria e responsabilidade, teria fomentado e agravado essas desigualdades.
Os resultados desta pesquisa foram editados em livro que foi lançado recentemente na capital do país. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O primeiro carregamento de gás natural liquefeito produzido na bacia do Rovuma, no norte de Moçambique, vai ser feito muito brevemente, mas a ausência do fundo soberano para gerir as receitas deste recurso inquieta vários setores da opinião pública por colocar em causa a questão da transparência. Há também inquietações relativamente à lei do conteúdo local. Ramos Miguel.
O governo ainda não anunciou oficialmente a data do primeiro carregamento, sendo, no entanto, público que será a partir deste semestre, mas assume que isso eleva ainda mais as expectativas dos moçambicanos relativamente aos ganhos do projeto de exploração de gás natural em Cabo Delgado. Célia Gomes Correia, diretora do piloto de projetos de desenvolvimento no Instituto Nacional de Petróleos.
Estamos otimistas que todo este processo de introdução de hidrocarbonetos na plataforma siga de acordo com o planeado, sem nenhuma ocorrência, e que tenhamos este gás até ao final do ano. Falando dos ganhos, estimam-se ganhos anuais de cerca de 740 milhões de dólares para a vigência dos 25 anos.
Mas quem vai gerir esse dinheiro todo e como vai ser feita essa gestão? Interroga a sua analista Moisés Mabunda.
Estamos há 3 meses ou 4 de receber os primeiros proventos e não sabemos o que é que vamos fazer. É extremamente urgente, é preciso que haja este fundo, que haja alguma inclusão na decisão de o que é que vamos fazer com os proventos. Tem que haver alguma consulta, não sei que mecanismo temos, mas pode haver um movimento amplo em que as pessoas sejam informadas do que se pretende fazer. Tem que ser uma instituição autónoma e, de preferência, a prestar contas na Assembleia da República.
Para o analista Ilídio de Souza, há uma urgência em fixar definitivamente onde é que o Fundo Soberano vai ficar instalado, realizando ser necessário encontrar um melhor local para que este fundo não seja confundido com o orçamento de Estado.
Porque quando não há esta diferenciação muito clara, isto pode levar a situações em que já não se controla e já não se pode reinvestir. Nós temos um exemplo muito bom, que é a Noruega, que penso que é dos melhores países em termos de gestão de fundo soberano, que apostou neste valor, apostou na questão dos juros, apostou na bolsa de valores com este fundo. Então eu penso que Moçambique pode eventualmente criar uma instituição dentro do quadro, portanto, estatal, mas que não fosse dependente de qualquer órgão administrativo.
Por seu turno, o analista Ismael Moussa considera que o mais importante é que os termos de referência deste fundo sejam claros e que se criem mecanismos de fiscalização e prestação de contas.
Mas também que os objetivos de onde se pretende aplicar esta verba também estejam claros. Por exemplo, há países como o Brasil, que tiveram claramente definidos desde o início que parte considerável do fundo soberano iria para a educação. Eu acho que 3 áreas ou 4 seriam extremamente importantes para nós, se nós investíssemos com muita força na agricultura, na saúde, na educação e depois nas infraestruturas. Eu acho que estas deveriam ser as áreas-chave.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos com Moçambique. Na emissão de ontem, organizações não-governamentais e igrejas manifestavam enfrentar uma redução de recursos para atender ao número crescente de deslocados na província de Cabo Delgado. Entretanto, uma iniciativa da plataforma Macubo, Instituição Moçambicana de Responsabilidade Social, tenta levar os deslocados a encontrar os seus meios de subsistência. Como nos diz o André Batista, a iniciativa vai ajudar 8 mil deslocados e famílias acolhedoras em Cabo Delgado a produzir artigos de artesanato para o seu autossustento.
O projeto apostou na competência e conhecimento tradicional dos deslocados e das famílias acolhedoras para envolver os beneficiários em atividades de artesanato e cestaria, cujos artigos serão depois vendidos numa loja na cidade de Pemba, a capital de Cabo Delgado.
Olhar para aquilo que era, de alguma forma, um conhecimento tradicional, endógeno, e conseguimos absorver parte de alguns resultados e famílias de atendimento em atividades de artesanato, de cestaria, em que vamos, já temos uma marca registada e vamos brevemente lançar vamos inaugurar uma loja na cidade de Pemba para vender os produtos produzidos por esse grupo.
Disse a Voz da América, Rui Santos, coordenador da plataforma Macabo, insistindo para a necessidade dos deslocados terem suas fontes de renda. além do artesanato e cestaria, prosseguiu Rui Santos. Outra iniciativa está a envolver os deslocados na atividade de costura para a produção de uniformes escolares que são vendidos localmente.
Para além do artesanato, já temos construção civil, como iniciativa já a decorrer, e também temos uma iniciativa de costura. Estivemos a produzir uniformes escolares, até agora estamos a produzir, digamos, uniformes escolares, que também absorvemos mão de obra de jovens deslocados e famílias da comunidade.
Igualmente, desde fevereiro de 2021, a plataforma está envolvida na recolha de resíduos sólidos na Baía de Pemba e na periferia, o material que depois será usado na construção de casas melhoradas para os deslocados.
Já temos recolhido cerca de 400 toneladas de plástico e neste momento estamos a transformar o plástico em materiais de construção. Também vamos muito brevemente lançar uma nova iniciativa de construção com recurso a materiais feitos à base de plástico.
André Batista, para a Voz da América.
Washington, Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, terça-feira, 28 de junho de 2022. Vamos falar dos oceanos. Entrou no segundo dia a segunda conferência sobre os oceanos, uma conferência das Nações Unidas a decorrer em Lisboa, depois de ontem os presidentes João Lourenço de Angola e Omar Sissoko Embalo da Guiné-Bissau terem discursado, hoje foi a vez dos primeiros-ministros de São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde. Álvaro Lugero Andrade.
Ao intervir na conferência de Lisboa, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, pediu mais apoio da comunidade internacional para promover a economia azul e corrigir o déficit de emprego no país. São Tomé e Príncipe gostaria muito de poder beneficiar-se de apoios financeiros adicionais, adaptados às reais condições e modalidades do nosso país, de modo a nos permitir consolidar as nossas capacidades para atingirmos plenamente os objetivos fixados no quadro da estratégia para beneficiar o crescimento azul, a iniciativa público-privada e corrigir o nosso déficit em matéria de emprego e capacidade de empreendimento da nossa juventude, homens e mulheres, afirmou o chefe do governo santomense, quem reconheceu que os inverter o modelo de crescimento em vigor no arquipélago, segundo ele, porque exerce uma forte pressão sobre o ecossistema aquático e os oceanos, bem como sobre o direito das comunidades das zonas costeiras e ribeirinhas. O primeiro-ministro adiantou que o Parlamento São Tomense deve aprovar nas próximas semanas uma nova legislação para a Estratégia Nacional de Transição para uma Economia Azul e pediu à comunidade internacional que não se esqueça do fenómeno da pirataria que deve ser combatido no Golfo da Guiné. Por seu lado, o primeiro-ministro de Cabo Verde reiterou a necessidade do reconhecimento das especificidades e uma discriminação positiva aos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Ulisses Correia Silva lembrou que Cabo Verde é 99% o mar exposto às mudanças climáticas e a choques externos, razões pelas quais, juntamente com os demais estados insulares, reivindica legitimamente o reconhecimento das suas especificidades e uma discriminação positiva. Cabo Verde manifesta total convergência e apoio ao apelo das Nações Unidas à ação para salvar os oceanos e proteger o futuro, reiterou Correia Silva, quem assumiu o compromisso de Cabo Verde na defesa dos oceanos.
E hoje, mais cedo, no programa Washington Fora de Horas, eu conversei com o jornalista Nuno Andrade Ferreira, ele é diretor da Rádio Morabeza em Cabo Verde, sobre a conferência. Ele fez a seguinte leitura do entendimento dos oceanos no arquipélago.
De facto, Cabo Verde está particularmente exposto aos problemas oceânicos e aos problemas, se nós quisermos ser mais baixos, das alterações climáticas. É, de resto, uma particularidade dos pequenos estados insulares e, em particular, passa a redundância, dos pequenos estados insulares em desenvolvimento. São países que, pelas suas próprias características, estão muito expostos às alterações climáticas e aos seus impactos também a nível oceânico. Com a agravante de que, para esses países e também para Cabo Verde, os principais recursos de que dispõem são oceânicos, estão no mar. Há uma discussão muito antiga sobre, por exemplo, a sobrepesca, a exploração exacerbada dos recursos pesqueiros, e há também uma discussão, essa mais recente, sobre o facto de a subida do nível médio das águas do mar e a degradação das condições oceânicas afetar também a vida em terra. E, por questões óbvias, as características insulares e arquipelágicas de países como Cabo Verde tornam estes territórios particularmente vulneráveis também a isso. E depois há uma lógica de oportunidade. Cabo Verde elegeu a economia marítima e a economia azul como oportunidades de desenvolvimento, ganhou nos últimos anos de forma muito particular uma consciência maior sobre as possibilidades que o mar, o oceano lhe oferece para o seu próprio desenvolvimento e para aquilo que é o desígnio da de diversificação económica, criou um ministério dedicado às questões do mar, da economia azul e da economia marítima e tenta também por essa via captar não só investimento direto estrangeiro de que precisa, mas mobilizar recursos internacionais que vão ficando disponíveis e que se relacionam precisamente com a transição energética, com as alterações climáticas e com esta necessidade de mudança de paradigma. E, portanto, eu diria que Cabo Verde, perante os oceanos, perante os mares e os desafios, está aqui numa situação dupla. Por um lado, uma situação de emergência, de estar particularmente exposto aos riscos da degradação climática e oceânica em particular, mas, por outro lado, à procura das oportunidades que o atual momento e a atual conjuntura também oferecem a nível de financiamento e de captação de investimento para o seu desenvolvimento.
Era o jornalista cabo-verdiano da Rádio Morabeza, Nuno Andrade Ferreira, sobre os oceanos e Cabo Verde. E como dissemos anteriormente, o presidente angolano falou na conferência sobre os oceanos, sobre a necessidade de se implementar novos paradigmas da exploração sustentável dos imensos recursos que os oceanos colocam à disposição. Em Luanda, especialistas dizem que para tal há que tomar medidas, Venâncio Rodrigues.
No seu discurso, João Lourenço defendeu a exploração regrada dos recursos marinhos e o combate à pesca ilegal para assegurar o futuro sustentável das novas gerações. O estadista angolano que apontou para a necessidade de os Estados definirem regras para a sustentabilidade dos oceanos e, subsequentemente, a garantia da preservação e proteção do ambiente marinho. Em Luanda, o ambientalista José Silva diz, entretanto, que para que o país cumpra este desiderato, precisa de tomar medidas sérias que possam conciliar o casamento entre o discurso e as ações práticas.
Para além do maior investimento na indústria petrolífera, para evitar acidentes, para controlar a atividade e, se calhar, não avançar com a exploração em determinadas zonas, para além da fiscalização da pesca ilegal, a questão da gestão dos resíduos para não serem depositados no alto mar, maior fiscalização dos nossos mares, também é necessário, por exemplo, que sejam criadas áreas de conservação marinha. Nós não temos em Angola, podíamos criar essas zonas que seriam de conservação, que seriam de proteção dos ecossistemas. Já estamos a falar, por exemplo, da zona da corrente fria de Benguela, da bacia do Namibe, né? Até porque são zonas onde existe um enorme potencial pescatório e deviam ser criadas áreas de conservação marinha. Não? Nós não temos ainda medidas sérias que realmente funcionam, visam conter o uso excessivo do plástico comum.
O também ambientalista Bernardo Castro considera por seu turno que o discurso político do presidente de Angola tem sido contrário às práticas e às estratégias em matéria de governação climática do país.
A orientação política, digamos assim, do país é essencialmente economicista. Nós teremos um elevado índice de insegurança de posse em várias partes do país, sobretudo em território das comunidades tradicionais, porque o foco é exatamente explorar os recursos naturais e não existem instrumentos exatamente que nos possam garantir o uso racional e sustentável desse recurso. Então, nós temos uma luta enorme agora para a transição energética.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos revogou uma lei de 1973 que legalizava o aborto, conhecida por Roe v. Wade, e provocou manifestações em todo o país contra a decisão. Muitos celebraram, mas o assunto vai ter impacto nas eleições legislativas de novembro, João Santa Rita.
Stacey Abrams, do Partido Democrata, no estado da Geórgia, tal como muitos outros, defende que isto significa que mulheres pobres em estados onde o aborto vai ser proibido ou restringido, ficarão em desvantagem, pois terão que viajar para outros estados. E acrescenta:
I believe an abortion is a medical decision.
Eu acredito que o aborto é uma decisão médica e penso que isso é uma escolha a ser feita entre um médico e uma mulher em consulta com a sua família. Disse Stacey Abrams que o desafio a que fazemos escolha é que continuamos a colocar esta questão no espaço político. Mas mais do que a discórdia em termos éticos sobre o aborto, que inclui questões como quando é que a vida começa, quando é que um feto pode sobreviver fora do útero, para além disso, há a questão do impacto político. Os Estados Unidos são hoje um país muito dividido, polarizado em questões culturais, e essa decisão não vai, de certo modo, abrandar isso, pelo contrário. Há poucos meses das eleições legislativas, quando as sondagens indicam um desaire para os democratas, esta questão pode servir para galvanizar as bases do partido para estas eleições. Jonathan Swan é correspondente na Casa Branca do portal Axios e fez notar que desde que a decisão do tribunal foi vazada para os meios de informação há algumas semanas atrás, antes de ser oficialmente anunciada na sexta-feira, o Partido Democrata tinha estado a preparar-se para tirar vantagem disto.
So inside the White House, they've been preparing for this since the leak.
Dentro da Casa Branca têm estado a preparar-se para isto desde o vazamento no começo de maio desta decisão. Em termos da dimensão política, viram isto como a melhor oportunidade para dar energia aos eleitores democratas este ano. Mas pode esta questão ser suficientemente galvanizadora para mudar as perspectivas más do Partido Democrata nas próximas eleições? Susan Page é correspondente política do jornal USA Today.
I think it's an open question. There is enormous energy among...
Eu penso que isso é uma questão em aberto. Há uma energia entre democratas contra essa decisão. Há um grande risco para os republicanos, que estão contra a maioria da opinião pública americana, sobre o acesso ao aborto, ser um direito dos americanos. Mas os americanos têm muitas coisas nas suas mentes este ano. E quando falamos com eles, uma sondagem que fizemos na semana passada, uma maioria de 2-1 apoia o direito ao aborto, mas disseram que a economia é uma questão maior em decidir como vão votar nas eleições intercalares. Aos democratas a quererem falar dessa questão e aos republicanos a quererem falar da economia. No final, serão os eleitores que vão decidir a nível estadual ou federal como é que a questão do aborto vai ficar decidida, tal como disse o Supremo Tribunal. Na página desportiva, vamos hoje começar com as transferências nos grandes clubes do futebol mundial. Manchester City continua a vender jogadores. Agora, há notícias que dizem que está pronto a vender Raheem Sterling por entre 61 e 73 milhões de dólares. Interessado está o Chelsea. Sterling tem ainda um ano de contrato com o City. Anteriormente, o Manchester City tinha já vendido Gabriel Jesus ao Arsenal por 55 milhões. Outra figura do Manchester City, o meio-campista brasileiro Fernandinho, regressou ao Brasil e ao seu clube de origem, juntando-se assim ao Atlético Paranaense, com um contrato de 2 anos, o que para o Fernandinho é bem bom. Ele tem 37 anos de idade. Entretanto, o Arsenal acaba de contratar o guarda-redes da seleção americana, Matt Turner, que vai ter à sua frente grande competição, com 2 outros guardiões já na equipa principal do Arsenal. Creio que não vai jogar muito. Pormenor curioso é que na seleção dos Estados Unidos ele é geralmente o guarda-redes suplente, atrás de Zack Steffen, que é guarda-redes do Manchester City. E agora o futebol feminino. Amanhã inicia-se em Inglaterra o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol Feminino, com um jogo em Inglaterra, entre a Inglaterra e a Áustria. Um jogo do grupo A, onde estão lá também a Noruega e a Irlanda do Norte. Há 4 grupos de 4 nações cada. Portugal está no grupo C, com a Holanda, Suécia e Suíça. Suécia, uma favorita deste torneio. Passam os 2 primeiros de cada grupo para os quartos de final.
E estamos a chegar às 14h aqui em Washington. Recordar, o New York Times escreve que os Estados Unidos pedem nova tática para conter a máquina de guerra de Putin e baixar o preço dos combustíveis. E o Washington Post aborda a questão do aborto e diz que a geração Z está a influenciar o debate sobre o tema, principalmente através da rede TikTok. E convosco esteve aqui na última hora a Ana Guedes, na apresentação, Mariano Bartolomeu esteve na produção, Rob McLean, o nosso engenheiro de som. Continue connosco.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta terça-feira, 28 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e estamos no seu computador, telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número do WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade a serem desenvolvidos mais à frente, países da NATO debatem em Madrid aumento da ajuda à Ucrânia. Políticos rivais da Líbia reúnem-se na Suíça para negociar uma nova constituição para o país. Estudo revela porque conflitos em Moçambique têm, na sua maioria, origem na região central do país. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, o impacto político da decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o aborto e também teremos a nossa habitual página da saúde. Mas vamos começar em Moçambique por falar do primeiro carregamento de gás natural liquefeito produzido na bacia do Rovuma, no norte do país, que será feito muito brevemente, mas a ausência do Fundo Soberano para gerir as receitas deste recurso inquieta vários setores da opinião pública por colocar em causa a questão da transparência. Há também inquietações relativamente à lei do conteúdo local. Ramos Miguel.
O governo ainda não anunciou oficialmente a data do primeiro carregamento, sendo, no entanto, público que será a partir deste semestre, mas assume que isso eleva ainda mais as expectativas dos moçambicanos relativamente aos ganhos do projeto de exploração de gás natural em Cabo Delgado. Célia Gomes Correia, diretora do Pilar de Projetos de Desenvolvimento no Instituto Nacional de Petróleos.
Estamos otimistas que todo este processo de introdução de hidrocarbonetos na plataforma siga de acordo com o planeado, sem nenhuma ocorrência, e que tenhamos este gás até ao final do ano. Falando dos ganhos, estimam-se ganhos anuais de cerca de 740 milhões de dólares para a vigência dos 25 anos.
Mas quem vai gerir esse dinheiro todo e como vai ser feita essa gestão? Interroga a sua analista Moisés Mabunda.
Estamos há 3 meses ou 4 de receber os primeiros proventos e não sabemos o que é que vamos fazer. É extremamente urgente, é preciso que haja este fundo, que haja alguma inclusão na decisão de o que é que vamos fazer com os proventos. Tem que haver alguma consulta, não sei que mecanismo temos, mas pode haver um movimento amplo em que as pessoas sejam informadas do que se pretende fazer. Tem que ser uma instituição autónoma e, de preferência, prestar contas na Assembleia da República.
Para o analista Ilídio de Souza, há uma urgência em fixar definitivamente onde é que o Fundo Soberano vai ficar instalado, realizando ser necessário encontrar um melhor local para que este fundo não seja confundido com o orçamento de Estado.
Porque quando não há esta diferenciação muito clara, isto pode levar a situações em que já não se controla e já não se pode reinvestir. Nós temos um exemplo muito bom, que é a Noruega, que penso que é dos melhores países em termos de gestão de fundo soberano, que apostou neste valor, apostou na questão dos juros, apostou na bolsa de valores com este fundo. Então eu penso que Moçambique pode eventualmente criar uma instituição dentro do quadro, portanto, estatal, mas que não fosse dependente de qualquer órgão órgão administrativo.
Por certo, no analista mesmo se considera que o mais importante é que os termos de referência deste fundo sejam claros e que se criem mecanismos de fiscalização e prestação de contas.
Mas também que os objetivos de onde se pretende aplicar esta verba também estejam claros. Por exemplo, há países como o Brasil, que tiveram claramente definidos desde o início que parte considerável do Fundo Soberano iria para a educação. Eu acho que três áreas ou quatro seriam extremamente importantes para nós. Se nós investíssemos com muita força na agricultura, na saúde, na educação e depois nas infraestruturas, eu acho que estas deveriam ser as áreas-chave.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua em Lisboa a segunda Conferência dos Oceanos, organizada pelas Nações Unidas. Hoje, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, pediu mais apoio da comunidade internacional na promoção da economia azul e a corrigir o déficit de emprego no país. São Tomé e Príncipe gostaria muito de poder beneficiar-se de apoios financeiros adicionais, adaptados às reais condições e modalidades do nosso país, de modo a nos permitir consolidar as nossas capacidades para atingirmos plenamente os objetivos fixados no quadro da estratégia para beneficiar o crescimento azul, a iniciativa público-privada e corrigir o nosso déficit em matéria de emprego e capacidade de empreendimento, afirmou o chefe de Estado santomense, quem reconheceu que urge inverter o modelo de crescimento em vigor no arquipélago, que exerce uma forte pressão sobre o ecossistema aquático e os oceanos, bem como sobre o direito das comunidades das zonas costeiras e ribeirinhas. O Primeiro-Ministro adiantou que o Parlamento de São Tomé deverá aprovar nas próximas semanas uma nova legislação para a Estratégia Nacional de Transição para uma Economia Azul e pediu à comunidade internacional que não se esqueça do fenómeno da pirataria no Golfo da Guiné. Por seu lado, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde reiterou a necessidade do reconhecimento das especificidades e uma discriminação positiva aos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Ele lembrou que Cabo Verde é 99% o mar, exposto às mudanças climáticas e a choques externos, razões pelas quais, juntamente com os demais estados insulares, reivindica legitimamente o reconhecimento das suas especificidades e uma discriminação positiva. Correia Silva assumiu o compromisso de Cabo Verde na defesa dos oceanos. Entretanto, no programa da Voz da América, Washington Fora de Horas, hoje de manhã, o jornalista Nuno Andrade Ferreira, diretor da Rádio Morabeza, fez uma leitura do entendimento dos oceanos em Cabo Verde.
De facto, Cabo Verde está particularmente exposto aos problemas oceânicos e aos problemas, se nós quisermos ser mais baixos, das alterações climáticas. É, de resto, uma particularidade dos pequenos estados insulares e, em particular, passa a redundância, dos pequenos estados insulares em desenvolvimento. São países, pelas suas próprias características, estão muito expostos às alterações climáticas e aos seus impactos também a nível oceânico. Com a agravante que, para esses países e também para Cabo Verde, os principais recursos de que dispõem são oceânicos, estão no mar. Há uma discussão muito antiga sobre, por exemplo, a sobrepesca, a exploração exacerbada dos recursos pesqueiros, e há também uma discussão, essa mais recente, sobre o facto de a subida do nível médio das águas do mar e a degradação das condições oceânicas afetar também a vida em terra. E, por questões óbvias, as características insulares e arquipelágicas de países como Cabo Verde tornam estes territórios particularmente vulneráveis também a isso. E depois, há uma lógica de oportunidade. Cabo Verde elegeu a economia marítima e a economia azul como oportunidades de desenvolvimento. Ganhou, nos últimos anos, de forma muito particular, uma consciência maior sobre as possibilidades que o mar, o oceano, lhe oferece para o seu próprio desenvolvimento e para aquilo que é o desígnio da de diversificação económica. Criou um ministério dedicado às questões do mar, da economia azul e da economia marítima e tenta também, por essa via, captar não só investimento direto estrangeiro, de que precisa, mas mobilizar recursos internacionais que vão ficando disponíveis e que se relacionam precisamente com a transição energética, com as alterações climáticas e com esta necessidade de mudança de paradigma. E, portanto, eu diria que Cabo Verde, perante os oceanos, perante os mares e os desafios, está aqui numa situação dupla. Por um lado, uma situação de emergência, de estar particularmente exposto aos riscos da degradação climática e oceânica em particular, mas, por outro lado, à procura das oportunidades que o atual momento e a atual conjuntura também oferecem a nível de financiamento e de captação de investimento para o seu desenvolvimento.
Continua a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de política na América. O impacto político da decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o aborto é o tema da rubrica de hoje. João Santa Rita.
A cena política americana foi dominada nos últimos dias pela decisão do Supremo Tribunal, anunciada na sexta-feira, que anulou uma decisão anterior de 1973, afirmando que o direito ao aborto era parte dos direitos constitucionais das cidadãs americanas. Mas antes de avançarmos, é preciso tornar logo à partida um ponto bem claro. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos não proibiu o aborto no país, como se viu em alguns cabeçalhos de notícias, principalmente no estrangeiro. O Supremo Tribunal disse que não há um direito constitucional ao aborto porque, segundo argumentou a maioria, nada na Constituição diz isso e esse direito tinha sido extrapolado sem base jurídica. O Supremo Tribunal remeteu para as legislaturas dos Estados e para a legislatura federal a tarefa de legislar sobre o assunto. Sendo os Estados Unidos um país governado por um sistema federal, é logo à partida óbvio que nesta questão vamos ter um mapa de muitas cores para identificar quais os Estados onde as legislaturas locais proíbem o aborto e quais os Estados onde isso é permitido. E entre os Estados que proíbem o aborto, vai haver diferenças entre alguns Estados que vão proibir totalmente essa prática e outros em que isso será proibido a partir de alguns meses. Como, por exemplo, o governador do estado da Virgínia quer propor à Assembleia Local uma proibição do aborto após 15 semanas. Mais do que, por exemplo, na Dinamarca, onde o limite é de 12 semanas. Depois, vai haver também diferenças entre os estados que proíbem totalmente o aborto e aqueles em que têm essa proibição, mas com exceções para violações e incesto. Torna-se, portanto, tudo mais complicado. Stacey Abrams, do Partido Democrata, no estado da Geórgia, tal como muitos outros, defende que isto significa que mulheres pobres em estados onde o aborto vai ser proibido ou restringido ficarão em desvantagem, pois terão que viajar para outros estados. E acrescenta:
I believe an abortion is a medical decision, and I believe that that should be a choice made between a doctor and a woman and in consultation with her family.
Eu acredito que o aborto é uma decisão médica e penso que isso é uma escolha a ser feita entre um médico e uma mulher em consulta com a sua família. Disse Stacey Abrams que o desafio a que fazemos escolha é que continuamos a colocar esta questão no espaço político.
But I think the challenge that we have is that we keep putting this in a political space.
Isto, disse ela, é uma decisão médica e as escolhas médicas deverão ser feitas, ser decididas, com base no que é melhor para uma mulher e o que é melhor com base na sugestão do seu médico.
Suggestion of an advice of their doctor.
Eram palavras da democrata Stacey Abrams, do estado da Geórgia, com um ponto de vista ético que é, como seria de esperar, alvo de discórdia por outros. Mas mais do que a discórdia em termos éticos sobre o aborto, que inclui questões como quando é que a vida começa, quando é que um feto pode sobreviver fora do útero, para além disso, há a questão do impacto político. Os Estados Unidos são hoje um país muito dividido, polarizado em questões culturais. E essa decisão não vai, de certo modo, abrandar isso. Pelo contrário, há poucos meses das eleições legislativas, quando as sondagens indicam um desaire para os democratas, esta questão pode servir para galvanizar as bases do partido para estas eleições. Jonathan Swan é correspondente na Casa Branca do portal Axios e fez notar que desde que a decisão do tribunal foi vazada para os meios de informação há algumas semanas atrás, antes de ser oficialmente anunciada na sexta-feira, o Partido Democrata tinha estado a preparar-se para tirar vantagem disto.
So inside the White House, they've been preparing for this since the leak happened, since the leak came out at the start of May of the decision. They immediately saw, in terms of the political dimensions of it, they saw this as their best opportunity to energize Democratic voters this year.
Dentro da Casa Branca tem estado a preparar-se para isto desde o vazamento no começo de maio desta decisão. Em termos da dimensão política, viram isto como a melhor oportunidade para dar energia aos eleitores democratas este ano. Portanto, disse Jonathan Swan, em termos de ter uma questão que possa dar energia à sua base, uma base que tem estado muito deprimida porque está num ambiente político mais horrível desde há uma década, esta questão foi, de certo modo, um salva-vidas.
This issue has been, to some extent, a life raft for them. So they're going to do a full court press on this.
Portanto, disse ele, vão fazer uma pressão a todo o campo com isto. A vice-presidente tem um papel proeminente nisto. Ela tem estado a reunir-se com grupos pró-escolha quase todas as semanas desde o vazamento da decisão e vão mobilizar a sua infraestrutura política e externa para tentarem obter o maior lucro político desta decisão.
As much political bang for their buck as they can out of this decision. Yeah.
Eram palavras de Jonathan Swan, correspondente na Casa Branca do portal Axios. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. O Partido Democrata vai fazer a sua campanha, portanto, nesta questão, com dois alvos. A nível estadual, em estados de equilíbrio partidário, que se arrisca a perder nas próximas legislativas, e também a nível das eleições para o Congresso. A legislatura federal pode, ao fim e ao cabo, aprovar leis regulamentando o aborto, mas para isso os democratas precisam da maioria na Câmara dos Representantes, que têm atualmente, mas que podem perder, e no Senado precisam de uma maioria de 51 senadores garantidas para poderem fazer com que esta questão seja decidida apenas por 51 votos e não 60, como acontece geralmente no Senado. Acontece que neste momento no Senado os democratas têm 51 votos, mas dois senadores democratas opõem-se à mudança dessa regra, pelo que precisam de vencer mais dois lugares para poder garantir isso. Mas pode esta questão ser suficientemente galvanizadora para mudar as perspectivas más do Partido Democrata nas próximas eleições? Susan Page é correspondente política do jornal USA Today.
I think it's an open question. You know, there is enormous energy among Democrats against this ruling.
Eu penso que isso é uma questão em aberto. Há uma energia entre democratas contra essa decisão. Há um grande risco para os republicanos, que estão contra a maioria da opinião pública americana, sobre o acesso ao aborto ser um direito dos americanos. Mas os americanos têm muitas coisas nas suas mentes este ano. E quando falamos com eles, uma sondagem que fizemos na semana passada, uma maioria de 2-1 apoia o direito ao aborto, mas disseram que a economia é uma questão maior em decidir como vão votar nas eleições intercalares.
The economy is a bigger issue for them in deciding how they're going to vote in the midterms. Now maybe the
Susan Page disse que pode ser que a resposta a esta decisão por alguns estados e decisões que esses estados vão tomar possa mudar isto. Mas até hoje, disse ela, isso não acontece. Alguns democratas importantes estão preocupados que isto não seja um fator tão motivador para novembro, como esperam.
Some key Democrats do worry that this is less a galvanizing issue for November than they hope.
Eram palavras de Susan Page, do jornal USA Today. Portanto, nas próximas semanas vamos assistir nos Estados Unidos aos democratas a quererem falar dessa questão e aos republicanos a quererem falar da economia. No final, serão os eleitores que vão decidir, a nível estadual ou federal, como é que a questão do aborto vai ficar decidida. Tal como disse o Supremo Tribunal.
Depois da política, a saúde. Ana Guedes traz-nos dois temas interessantes: a varíola do macaco e a importância da dança para a memória.
Amigos, bem-vindos a este espaço da saúde aqui na Voz da América, notícias da saúde, e hoje vamos falar da propagação da varíola do macaco e também do impacto que tem a dança na memória. Mas vamos começar então pela varíola do macaco, isto porque um comitê independente de peritos da Organização Mundial de Saúde diz que a propagação da varíola do macaco em vários países do mundo é preocupante, mas não constitui aquilo que a OMS chama uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. No início de maio, a OMS foi alertada para um surto de varíola do macaco em países fora da África, onde esta doença mortal tem circulado há décadas. Desde então foram notificados mais de 3.200 casos confirmados e uma morte em mais de 50 países não africanos. Isto fez soar o alarme, uma vez que até agora só ocorreram casos esporádicos de varíola de macaco fora de África. O diretor-geral da OMS tem uma atual ameaça sanitária em evolução, observando a rápida propagação das regiões. Ele diz que a Comissão concordou em voltar a convocar outra reunião de emergência se for apropriado. A porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, diz à Voz da América que o comitê elaborou uma lista de fatores que poderiam desencadear uma reavaliação do evento.
Evidence of an increase in the rate of growth of cases reported in the next 21 days, including significant spread to and within additional countries.
Há provas de um aumento da taxa de crescimento dos casos relatados nos 21 dias seguintes, incluindo uma dispersão significativa para e dentro de outros países, diz Christian Lindmeier. Também se observamos um aumento nos países endémicos, assim, provas também de maior gravidade ou de uma alteração do genoma viral associado ou conducente a um fim da transmissibilidade.
Or to increase in, or if we see an increase in endemic countries, so evidence also of increased severity or a change in the viral genome associated with or leading to enhanced transmissibility.
A varíola do macaco é uma doença rara semelhante à varíola. O vírus causa erupções cutâneas e sintomas semelhantes aos da gripe. Espalha-se principalmente através do contacto humano com roedores infectados, mas por vezes pode ser disseminada através do contacto da pele a pele com uma pessoa infectada. A doença é principalmente encontrada na África Central e Ocidental. Este ano, a OMS relata ter havido quase 1.500 casos suspeitos de varíola de macaco e cerca de 70 mortes, principalmente República Democrática do Congo, República Centro-Africana e Camarões. Lindmeier diz que os casos da varíola macaco se espalharam pela região europeia, pelas Américas, bem como pelas regiões do Mediterrâneo Oriental e do Pacífico Ocidental. Neste momento é principalmente nos países mais recentes que afetam a comunidade LGBTQ+, de homens que fazem sexo com homens, diz Lindmeier. Mas nos países endémicos temos visto também crianças e mulheres infectadas e mortes ocorrendo nas comunidades mais fracas e em populações mais débeis. Embora as questões relativas ao surto da varíola do macaco permaneçam para resolver, a OMS exorta os países a permanecerem vigilantes e a reforçarem a sua capacidade de prevenir a transmissão da doença. O Comitê de Peritos da OMS aconselha os países a intensificarem a vigilância, melhorarem o diagnóstico e, quando for apropriado, utilizar terapêutica e vacinas. Também recomenda às comunidades afetadas que implementem medidas de saúde pública, incluindo o rastreio e o isolamento dos contactos. E agora um tema que envolve falarmos da memória e da dança. Isto porque a dança pode proporcionar vários benefícios físicos, claro, e já sabemos. Vários estudos mostram resultados promissores de que dançar também pode beneficiar a mente, ou seja, dançar é bom para a saúde mental. A depressão é uma doença mental incapacitante, evidenciada por sintomas como a tristeza, a perda de interesse ou prazer em atividades normalmente agradáveis. A depressão afeta mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo e, hoje em dia, o tratamento mais comum e eficaz para a depressão é a medicação em combinação com o aconselhamento e a psicoterapia. Num estudo recente, os investigadores examinaram se a doença como movimento corporal e uma forma de expressar emoções é uma boa terapia de tratamento para a depressão. Os resultados mostram que a dança ajuda a reduzir os níveis de depressão. A dança melhora a função cerebral e estimula a memória. Vários estudos demonstraram que a dança está ligada a um risco reduzido de demência. O estudo também sugere que manter um estilo de vida ativo até à velhice pode preservar as capacidades motoras, cognitivas e perceptivas. E pronto, amigos, assim nos vamos despedir deste espaço em que dedicamos a notícias da saúde. Convosco esteve Ana Guedes, que vos envia um abraço e votos de uma boa semana em termos de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, vamos agora ao resumo das notícias internacionais, outra vez com o João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje ter sublinhado a necessidade do seu país receber um poderoso sistema de defesa antiaéreo para impedir o que chamou de ataques terroristas russos. Zelensky falou pelo telefone com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, antes da reunião deste órgão de defesa ocidental em Madrid. Stoltenberg disse depois do telefonema que na cimeira a NATO vai decidir sobre medidas para intensificar o apoio imediato e a longo prazo à Ucrânia. Pelo menos 51 presos morreram num incêndio que eclodiu durante uma revolta numa prisão da cidade de Tuluá, no sudoeste da Colômbia. O diretor do Serviço Nacional de Prisões, Tito Castellanos, disse que os presos tinham incendiado colchões e que a maior parte das vítimas tinham morrido de asfixiação por fumo. 24 presos foram hospitalizados. Os dirigentes das duas legislaturas rivais da Líbia reuniram-se hoje em Genebra, na Suíça, para negociações que visam restaurar o processo eleitoral liderado pela NATO, que entrou em colapso em dezembro.
De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta terça-feira, 28 de junho, desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas pode ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Líderes do hemisfério ocidental endossaram uma abordagem nova e transformadora para a migração, chamada Declaração de Los Angeles sobre Migração e Proteção. A 10 de junho, último dia da Cimeira das Américas, sediada pelos Estados Unidos, 20 países comprometeram-se a apoiar medidas que reconheçam o papel fundamental da cooperação e da responsabilidade compartilhadas para lidar com o fluxo sem precedentes de migrantes e refugiados na região. A Declaração de Los Angeles é construída em torno de quatro pilares principais, disse o presidente Joe Biden. Primeiro, estabilidade e assistência. Garantir que as comunidades que acolhem refugiados possam cuidar deles, educá-los na sua educação, assistência médica, abrigo e oportunidades de trabalho. Em segundo lugar, aumentar os caminhos para a migração legal em toda a região, bem como a proteção dos refugiados. Terceiro, trabalhar em conjunto para implementar sistemas de gestão de fronteiras mais humanos e coordenados. E, finalmente, garantir que estamos a trabalhar juntos para responder a emergências, disse o presidente Biden. Ele observou que a migração ilegal é perigosa e inaceitável. Deve ser tratada de forma a proteger as fronteiras, mas também a apoiar as pessoas. A Declaração de Los Angeles cria uma estrutura para atender tanto as necessidades dos imigrantes vulneráveis como as necessidades dos países que os acolhem. Inclui uma promessa dos seus subscritores de expandirem coletivamente os programas de trabalhadores temporários para lidar com a escassez de mão de obra, reduzindo assim a migração irregular, bem como para abrir e expandir outros canais legais para a migração. Além disso, os países signatários comprometeram-se a apoiar países como Colômbia e Costa Rica, que abrigam grandes populações de refugiados e imigrantes irregulares. Também combater e erradicar as redes de tráfico humano que atacam os mais vulneráveis na região. Para aqueles que exploram migrantes desesperados para obter lucro, o presidente alertou: vamos atrás de vocês. Os Estados Unidos também estão a disponibilizar maior apoio económico adicional aos seus parceiros na região para que possam receber mais refugiados e imigrantes. Isso inclui mais de 300 milhões de dólares para assistência humanitária e outros milhões, inclusive através do Banco Mundial, para apoiar países e comunidades que carregam a maior responsabilidade pelos migrantes. Este é apenas um começo, disse o presidente Joe Biden sobre a Declaração de Los Angeles. Resta muito trabalho. Ele expressou a esperança de que outros países da região adiram à declaração que, em suas palavras, constitui uma nova visão histórica para a nossa região. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.